Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É uma alegria estarmos juntos. Eu disse estarmos juntos com você, porque tenho a alegria aqui de estar com a pastora Marcela. Uma alegria estar com você aqui novamente no Tempo com a Palavra.
Obrigada, pastor Jorge. A paz do Senhor Jesus. Muito bom estar aqui com vocês para meditarmos mais um pouco na Palavra do Senhor, no Tempo com a Palavra.
E hoje nós temos 1 Samuel capítulo 15 e convidamos você para estar aí ouvindo, abrindo a sua Bíblia, estudando conosco o capítulo 15 de 1 Samuel, aonde nós com essa mensagem estaremos fechando a série de adoração.
Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos.
Muito bem, a gente vai trabalhar um pouquinho aqui nesses primeiros versículos. Então nós vemos claramente que Deus chamou a Saul para ser rei, só que quando Deus dá para nós uma posição, não é para a gente fazer dela o que a gente bem quer.
Sim.
E sim, segundo as palavras do Senhor, diz lá o versículo 1, correto? Então se você voltar aí na Bíblia, no versículo 1, fica claro isso. Nós temos uma graça de Deus sobre nós, uma unção de Deus, um chamado, um dom, mas não é para fazer da nossa maneira. E sim, segundo Samuel disse para Saul, é fazer conforme a palavra que o Senhor dá.
Então a gente percebe, né, que Deus ungiu a Saul, né, enviou Samuel, ele foi ungido rei, mas isso não significa que ele tinha aí a liberdade de fazer o que ele quisesse. A liberdade, não diria, ele precisava estar debaixo da orientação de Deus, né? Nenhuma posição que Deus nos coloca significa que podemos tomar atitudes isento da direção de Deus.
É. Nesse caso de Saul, ele tinha uma situação como rei de Israel, que havia um problema com os amalequitas, e Deus já tinha dito que iria castigar Amaleque pelo que eles tinham feito a Israel. Nós podemos olhar para a Bíblia e ver lá atrás, por exemplo, em Êxodo 17, em Deuteronômio 25, a gente vai encontrar quando Israel estava passando pelo deserto, quando saíram do Egito para irem para a terra prometida, a gente vê então que Amaleque se opôs no caminho de Israel. E isso trouxe para os amalequitas uma consequência muito terrível. Quando a gente lê esses versículos, a gente fica pensando, como é assim que Deus pediu para destruir tudo? A gente precisa entender a linguagem de guerra, principalmente naquele tempo. Quando a gente vê hoje em dia um filme, por exemplo, e aí o filho do rei se escondeu e não conseguiram pegar, ele escapou, o tempo vai passar e ele vai se levantar novamente como um rei forte, levanta um exército e vai para vingar a morte de seu pai e de seu povo. Isso é muito comum nos filmes, não é? E aqui a linguagem era essa: tem que destruir tudo, porque se ficar alguma coisa, isso vai ser um problema lá na frente. Logicamente, isso é uma linguagem de guerra, e assim se atuava na antiguidade. Ou você elimina completamente, e isso está falando realmente da questão física, em uma guerra. Quem não vem do contexto de guerra não entende isso. Nós não viemos, e para nós é chocante. Mas numa guerra, ou você mata, ou você
morre.
Não tem opção.
Sim.
E essa era a linguagem. Para nossa aplicação espiritual, existem coisas na nossa vida que são destrutivas para nós. E a gente não pode deixar isso vivo. Não podemos alimentar, como, por exemplo, desejos da carne, como, por exemplo, brincar com o pecado, ou qualquer coisa que venha ferir a santidade de Deus. Hoje nós criamos, inventamos, costuramos teologias para poder convencer a nós mesmos que o pecado que a gente está vivendo não é um pecado. Deus está com a gente. A gente está alimentando um forte inimigo chamado carne, chamado mundo, chamado desejos, e isso vai nos destruir lá na frente. Então, eu creio que o princípio que a gente pode aplicar ao ler essa palavra é destrói totalmente. E você que está nos ouvindo, se você se identifica que tem alguma coisa na sua vida que você está alimentando, um relacionamento insano, ou que seja, que você vê que isso fere a tua relação com Deus, você deve pôr fim nisso, deve terminar. Essa é a segunda verdade que podemos aprender aqui. A primeira é quando Deus nos dá uma posição e não vamos abusar dela, mas vamos fazer segundo a direção do Senhor. Segundo ensino para nós hoje é destrói tudo aquilo que destrói a tua relação com Deus. Não brinque com o pecado, não brinque com o mundo, não brinque com o diabo. Realmente temos que ser obedientes nesse sentido. Então essa era a direção de Deus através de Samuel para Saul. Vamos seguir lendo os próximos versículos, versículo 4 a seguir.
Saul convocou o povo e os contou a Telaim, 200 mil homens de pé e 10 mil homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles. Porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. A direção de Deus, a ordem de Deus era destruir tudo, mas a gente vê aqui que Saul deixou uma brechinha. Então, ele quis usar de misericórdia, ele fez uma aliança com Agag.
Uhum.
Né? Uma aliança de misericórdia, mas não foi essa direção que Deus deu a ele.
Não.
E isso trouxe consequência.
Sim. Com os queneus não tinha nenhum problema, era um povo que não tinha nada a ver com o assunto, versículo 6. E então, ele deu essa chance, tanto que esse povo, os queneus, eles tinham ajudado Israel quando estavam lá na peregrinação pelo deserto. Então, isso aí tudo bem, né? Vamos tirar, eles não têm nada a ver com a história. Mas realmente, como você disse, ele poupou Agag. Versículo 8, tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. Ele obedeceu a Deus? Ele destruiu todo o povo.
Ele obedeceu parcialmente.
Parcialmente.
É.
Obediência parcial é obediência?
Penso que não.
Não é, exatamente, não é obediência.
Exato.
E eu creio que essa é a grande situação que nós estamos vivendo hoje em dia. Hoje em dia nós criamos muito essa ideia: ah, eu obedeci 80%. Poxa, eu fiz a maior parte do que Deus pediu, só um pouquinho que não. Isso não é uma obediência plena, não é? E isso é muito comum hoje em dia no mundo cristão. E foi isso que Saul fez.
É aí onde precisamos tomar cuidado com a questão do relativismo, né? Sabe quando a gente lê uma orientação bíblica e aí você lê e você diz: não, eu entendo dessa forma.
É.
Aí eu digo: não, mas eu entendo dessa forma. O relativismo pode nos levar a uma obediência parcial.
É.
E isso vai nos trazer uma consequência.
E é como a gente montando um móvel, tem lá um manual e diz: a peça A você encaixa com a B. Mas você acha que não, você quer pegar a peça A e encaixar com a C. Não vai encaixar. E a Bíblia ela é bem assertiva no que tem a ver com a obediência dos que seguem a Jesus. E aí a gente quer fazer a montagem da nossa vida de uma forma diferente do manual.
E aí a gente vai perceber que essa obediência parcial, ela sempre vai trazer uma conveniência a nós.
Exato.
Não é? Hoje, por exemplo, a gente está tendo vários É, modelos de Bíblias até,
né?
Bíblia para isso, Bíblia para aquilo. Então, é conveniência.
Sim.
E, que nos distanciam da obediência total a Deus.
É, exatamente. E veja no verso 9, então, Saul, ele poupou Agag, ou seja, o pior, o rei, o que ele tinha que exterminar, ele poupa. E o interessante é que também diz que o melhor das ovelhas, dos bois, animais gordos, cordeiros, ele também poupou, ele não destruiu o que era melhor, mas tudo o que era vil e desprezível ele destruiu. Ou seja, ele decide o que ele vai fazer. Ele recebe uma direção de Deus para que fosse total, mas ele decide, não, isso aqui pode me servir depois. Eu posso até usar, e nós vamos ver o texto, para que que ele usa o melhor dos animais lá na frente, na sua defesa do seu erro diante de Samuel.
Essa atitude de Saul também mostra uma insubmissão à autoridade, né, delegada por Deus. É como se ele estivesse dizendo assim, bom, Deus disse isso, mas eu realmente sei o que é importante.
A minha interpretação...
Na minha interpretação, isso aqui é importante, eu posso guardar.
É.
Né, em submissão à autoridade.
Tanto a autoridade na terra que Deus constituiu, como também a do próprio Deus. E aí nós olhando o que segue no texto, se puder, pastora, por gentileza, continuar lendo, versículo 10 a seguir.
Vamos lá, e você acompanhe conosco, você que está aí ouvindo, vamos estudando juntos. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo e eis que levantou para si um monumento e dando volta passou e desceu a Gilgal.
Ok, paramos aqui novamente nesses próximos versículos. Saul está lá em uma desobediência ao Senhor. E algo muito interessante que tanto a obediência como a desobediência, ela não fica escondida. Ela vem à luz. Quem obedece a Deus, através de suas obras, sua vida prática de fé, será evidenciado a todo mundo que é uma pessoa que segue a Deus. Seus frutos, suas ações. Mas quem desobedece, também suas obras serão evidenciadas. E Deus aqui traz uma palavra para Samuel. Hoje em dia, parece que já não há temor a Deus. As pessoas têm as suas práticas pecaminosas no oculto de suas vidas, achando que isso não vai vir à luz, achando que Deus não pode mostrar para um servo de Deus, para uma serva de Deus, achando que Deus não pode revelar isso à igreja. E só que o que me traz mais pavor na minha geração é que muitos já não estão fazendo isso nem ocultamente. Eles declaram abertamente aquilo que é pecado, biblicamente profanação, biblicamente algo que entristece a Deus, como uma prática normal de suas vidas. E ainda envolve Deus, como Saul fez. Envolve Deus no seu pecado. Compromete a Deus no seu pecado. E claro que Deus não vai ter parte nisso. E essa é a grande realidade que me choca hoje na minha geração de ver que antes se fazia muitas coisas no oculto, ainda se faz. Mas hoje já estão fazendo à luz do dia, já estão declarando e já estão assumindo posicionamentos de pecado como algo completamente natural. Aquilo que era profano, agora nós santificamos. Aquilo que era imundo, nós limpamos agora. Lembra de uma palavra que Deus nos deu sobre a lavagem do pecado? A gente estava falando sobre, infelizmente, através de máfias, através de contrabando, através de tráfico, muitas pessoas pegam esse dinheiro sujo, que tem sangue de gente inocente aí, e eles lavam esse dinheiro, é uma linguagem que se usa. E hoje, Muita gente está querendo lavar os seus pecados, não no sangue de Cristo, mas como vamos lavar, vamos fazer que o pecado fique com uma cara bonita. E isso é inaceitável aos olhos de Deus. E aí Deus fala com Samuel lá do outro lado. Deus mostrou para ele e falou com Samuel no versículo 11, dizendo: eu estou arrependido de ter colocado Saul como rei, porque ele deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Na visão de Deus, Saul não tinha executado as palavras de Deus. Na visão de Saul, estava fazendo tudo perfeito. Quando uma pessoa não está com o coração em Deus, ela acha que está fazendo. Enquanto uma pessoa está fazendo algo errado, mas ainda entende que é errado, ela tem que corrigir o quanto antes, para que aquilo que é errado, e ela entende que é errado, não passe agora a ser um entendimento de que é certo.
Ela cai no próprio engano, né?
No
ela
próprio
começa
engano.
A acreditar na mentira. Na mentira que... Mentira imposta primeiro por Satanás, né?
Sim.
Porque é isso que ele faz. Ele tenta inverter as verdades bíblicas, né? Então, enquanto no início, né? Quando a pessoa começa a pecar, o Espírito Santo vai, né?
Isso.
O Espírito Santo vai dizendo, vai incomodando, vai alertando. Mas se a pessoa não toma uma postura, então essa mentira acaba se tornando uma verdade para a própria pessoa.
A Bíblia fala sobre a consciência cauterizada. A Bíblia fala sobre, em Tiago capítulo 1, versículo 13 ao 15, como o pecado é concebido. É a tentação externa com um desejo vivo pelo pecado que está no interior da pessoa. Há uma conexão, gera o pecado, gera a morte. É uma sedução, a pessoa é um encantamento.
Um encantamento.
Ela fica cega, ela não vê mais nada.
Sim.
E isso aconteceu com Saul.
Uhum. E eu penso que você disse aí, né? Antes as pessoas faziam isso mais escondidos, hoje está mais a luz. Eu penso que isso está relacionado à prática da iniquidade e ao tempo da graça. Nós estamos no tempo da graça. No tempo da lei, né, por exemplo, um sacerdote ele não podia entrar em pecado dentro do templo.
Exato.
Ele precisava... Existia toda uma preparação, uma vestimenta, porque se ele entrasse em pecado, ele morria dentro do templo. Hoje nós estamos no tempo da graça. Então, Deus, há um tempo para o arrependimento. Então, hoje não se tem... as pessoas entram em pecado dentro do templo, entram, saem, muitas vezes choram, muitas vezes se emocionam e pensa que está tudo bem, porque aparentemente não aconteceu nada fisicamente.
É.
Mas espiritualmente está ocorrendo uma morte espiritual. Né? Então, eu penso que isso, essa questão, essa falta de compreensão do nosso tempo da graça.
Uhum.
Por a gente não ver um juízo imediato, físico, então tá tudo bem.
É.
Só que no mundo espiritual está acontecendo.
Exato, e a pessoa está morta espiritualmente e ela trabalha muito no campo da alma. Senti algo lá no louvor, cantei também, como você disse, foi a um culto, mas ela está morta. Saul, com essa ação, ele perde tanto a completa relação com Deus, como também a posição dele.
Sim, e essa referência de Saul traz muito claro ainda sobre essa questão do pecado. O Espírito Santo, ele vai, né, a pessoa está pecando, o Espírito Santo, ele está lá, ele continua lá, tentando convencer, procurando convencer o coração daquela pessoa que ela está em pecado. Mas se ela permanece, existe um momento que o Espírito Santo se retira.
É
o que aconteceu com Saul.
Sim.
Então, querido ouvinte, né, você que está ouvindo essa mensagem hoje, né, faça uma análise, né, em seu coração, se há alguma postura em que o Espírito Santo está te despertando para o arrependimento. Ouça a voz do Espírito Santo antes que ele venha se retirar da sua vida. Porque triste é para o homem quando o Espírito Santo se retira da presença dele. Triste é, foi o que aconteceu com Saul. Então, o tempo da graça não significa que não há um juízo. se atente à voz do Espírito Santo.
Assim é. Versículo 11 fala que Saul, quando ele soube por uma revelação de Deus, pela palavra do Senhor que veio a ele, no versículo 11, ele ficou toda noite contristado. Toda noite ele chorou, ele clamou ao Senhor. E isso acontece quando alguém está deleitando-se no seu próprio erro, deleitando-se em suas próprias decisões fora da direção de Deus, achando que está fazendo um ato de obediência a Deus, como era o caso de Saul. Em um outro lugar, tem gente pagando o preço em oração. Tem gente chorando por essa alma. Tem gente contristada, que ficou sem dormir, clamando a Deus, Deus tenha misericórdia. Olha que forte. E Samuel passou a madrugada nesse clamor, e bem cedo, versículo 12, muito cedo, ainda escuro, diz aqui, madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. E aí Samuel foi, diz aqui o verso 12, né? E anunciou-se aquele, já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veja que interessante, Saul chega no Carmelo e ele levanta um monumento para si. Olha o absurdo que chega a Saul. Ele, achando que está na direção de Deus, tomando as decisões por seu próprio entendimento, obediência parcial e se achando o herói. Ele levanta para si um monumento, ele se endeusa. E hoje nós vivemos o síndrome de Saul, o síndrome do monumento de Saul, do endeusamento. Somos intocáveis. Vivemos em uma geração que dizer uma palavra afere a ponto de abrir um processo contra a pessoa.
Sim.
Porque somos deuses, nos fizemos deuses. E Saul teve essa postura aqui. Desobediência, poupa o que não tinha que poupar, está fazendo tudo errado. Enquanto isso, tem gente chorando por ele e ele levantando um monumento para si. Versículo 13 diz, veio, pois, Samuel a Saul e este lhe disse, bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Olha o que Saul diz para Samuel no versículo 13. Quando ele encontra o profeta e o sacerdote de Israel. Eu fiz tudo certinho.
Uhum.
Samuel, está tudo na bênção. Eu achei que eu fiz tão bem tudo que até levantei um monumento para mim. Não, eu sou a pessoa mais certa mesmo que Deus tinha que levantar para Israel. E ele tem essa postura. E nos dias atuais, nós vivemos numa geração de pessoas com essa mesma postura. E lendo esses versículos, vem a mim um temor dizendo, Senhor, livra-nos de termos essa postura. Livra-nos, por favor. Versículo 14, quando ele escuta essas palavras, como dizendo, eu fiz tudo certinho, Samuel escuta o balido de ovelhas e o mugido de bois. E aí...
A verdade, ela vem, né? Ela vem à luz.
É.
Não precisa correr atrás, ela aparece sozinha.
Isso. Veja que a obediência tem o seu som e a desobediência tem o seu barulho. Não tinha como esconder. Aquilo que a gente não destrói vai gritar dentro de nós. Aqui ele está dizendo, fiz tudo certinho. O que era tudo certinho, pastora? Era matar também as ovelhas e os bois. Mas ele, por conta própria, decide poupar. E agora ele está dizendo uma coisa, mas a circunstância, o que rodeia Saul, está dizendo outra. Será que nós estamos dizendo uma coisa, mas todo mundo está vendo outra? Que o temor de Deus venha sobre nós. Então, no verso 15, respondeu Saul, de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor teu Deus, o resto, porém, destruímos totalmente. Como é que você vê isso?
Ele tenta convencer Samuel de que ele fez o certo.
É.
Ele selecionou que tinha que destruir, Então ele vem com uma conversa com Samuel, né, para tentar convencer o homem a quem Deus tinha dado a palavra de orientação.
Sim. E nisso, olha o que diz no verso 15, ele diz assim, porque o povo poupou o melhor das ovelhas, ou seja, ele colocou a responsabilidade sobre o povo, sendo ele o rei. Isso é uma característica de quem quer ficar isento de culpa, não é?
É, infelizmente é uma característica de quem ainda não se convenceu do pecado, e tenta terceirizar, né? Quando ele percebe que houve alguma falha, aí ele terceiriza a responsabilidade.
É, exato. Ele tinha como rei que ser obediente e dar ordens que deveriam ser executadas. Agora, ele fez do jeito que ele quis e agora está jogando a responsabilidade sobre o povo. Será que nós temos, nos dias atuais, pessoas que fazem da mesma forma? Será que nós fazemos da mesma forma? E no final do versículo 15, ele usa a palavra totalmente. Será que ele estava tentando aqui persuadir a Samuel com a palavra totalmente? Eu fiz tudo. Não, você não fez tudo. Olha aí o barulho, olha aí o mugido, olha aí o balido. E aí nós vamos para o verso 16. Pode ler para nós, pastora, por favor?
Então disse Samuel a Saul, espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul, fala. Prosseguiu Samuel, porventura, sendo tu pequena aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los.
Voltamos ao versículo 16. Ele primeiro está dizendo o seguinte, principalmente no 17, dizendo, ô Saul, eu quero só te lembrar que sendo você pequeno, sendo tu pequeno aos teus olhos, você foi ungido rei. O Senhor te separou, Saul. Então, só para lembrar, você está nesse lugar não é porque você merece. Não é porque você é bom. Foi porque Deus te escolheu. Você está respirando esse ar não é porque você é a melhor pessoa do mundo, mas é porque Deus te deu vida.
É. E o que eu percebo aqui também é Saul, ele não tinha consciência de quem era Samuel, porque ele tenta enganar Samuel. Só que Samuel tinha um relacionamento com Deus, com aquele a quem ungiu a Saul.
Isso.
Né? Então, é uma falta, ele tinha uma falta de compreensão claramente da intimidade que Samuel tinha com Deus. Né? Hoje também acontece muito, né? Algumas pessoas, eu já até ouvi dizer que não se existe autoridade espiritual sobre a vida de ninguém. Mas é importante lembrarmos que Deus sim, ele levanta homens, ele levanta mulheres, como autoridades espirituais, pessoas que pagam preço em Sim. oração e que têm um relacionamento com Deus. E hoje não se fala mais em dons espirituais, mas os dons espirituais existem e estão disponíveis a quem busca. Então, tentar enganar, né, ou persuadir alguém que tem intimidade com Deus é uma profunda falta de conhecimento do que realmente é uma intimidade com Deus.
É.
Né? É subestimar. Aqui Saul, porque veja que Saul subestimou a intimidade que Samuel tinha com Deus.
Sim.
E talvez até pelo seu cargo, né? Lá ele já era rei, né? E às vezes o coração do homem é enganoso. Então, quando o homem começa a ganhar poder, ele começa a achar que ele domina tudo.
É.
Mas não é bem assim que funciona.
Exato, e Samuel então no verso 19 diz, você não obedeceu, você ficou com partes disso e isso foi muito mal aos olhos do Senhor, você está entendendo isso, Saul? E no verso 20 Saul diz para Samuel, não, Samuel, exatamente isso, pastora, que você está dizendo, não, Samuel, pelo contrário, Eu dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Olha, né? E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, os destruí totalmente. Ele está se contradizendo aqui. Ele está, novamente, querendo se defender de um erro visível, novamente, não reconhecendo a autoridade de Samuel, e, consequentemente, a de Deus. Prova está que lá atrás ele já desobedeceu, e ele agora está dizendo para Samuel: Samuel, desculpa, mas quem está errado é você. Como chamamos isso? A psicologia reversa?
Sim.
Então, eu sou confrontado para ser corrigido, e aí eu procuro um erro em você, e aí aponto o teu erro para esconder o meu. Esse é muito típico no comportamento humano. E Saul fez exatamente isso. Ele faz isso, ele reafirma que ele errou quando ele disse assim: eu trouxe Agag, mas os amalequitas eu matei, mas Agag eu trouxe. Então, aqui mesmo ele está confessando com a boca que ele errou, mas ele está contradizendo isso para Samuel. E no verso 21, novamente, olha o que ele fala: mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Olha o que Saul faz, dizendo: ô Samuel, você não está entendendo, eu estou certo, eu fiz até um monumento para mim, de tão bom que eu sou. Agora, Samuel, você precisa se entender, Samuel. Talvez, tipo, Samuel, você precisa crescer. Falando isso para o profeta, falando isso para o sacerdote de Israel, o homem ungido de Deus para Israel. E aí, ele está dizendo: olha, nós poupamos o melhor para que você, como sacerdote, ofereça ao teu Deus. Sabe o que ele está agora? Entra aqui a adoração. E essa, como falamos, é o fechamento dessa série sobre adoração. Então, essa é uma mensagem sobre adoração. Toda desobediência é ausência de adoração. A adoração real, plena, verdadeira, ela é confirmada, ela é evidenciada pela obediência. Ah, eu estou adorando, mas estou em desobediência. Isso não é adoração. Isso é emocionalismo, qualquer coisa, menos adoração. E aqui ele está dizendo, então: olha, Samuel, eu quero agora comprometer você com o meu erro. Você vai agora manchar tuas mãos sacerdotais com uma oferta que Deus tinha pedido para exterminar, porque era dos amalequitas, mas agora nós vamos lavar esse rebanho sujo que Deus pediu para destruir. É como lavar o pecado e oferecer para Deus. Deus, eu moro com meu namorado, mas, Senhor, eu santifico minha casa para ti. Como? Senhor, eu estou roubando um pouquinho de dinheiro do meu patrão, mas o Senhor sabe, eu tenho necessidades, mas o Senhor abençoa minhas finanças. Como?
Mas eu vou contribuir com dízimos.
Como? Então nós estamos fazendo uma lavagem do pecado e comprometendo e querendo comprometer os homens e mulheres de Deus para que eles também se manchem com o pecado. Versículo 21, tremendo, a audácia, né? A ousadia de Saul, querendo agora que Samuel também se comprometesse. Porque se lá na frente estoura alguma bomba, e isso viria à luz, lembre-se que essa é uma conversa de rei com sacerdote. O povo está lá longe, esperando o que vai acontecer. Tá os dois conversando. Ok, eu te comprometo, eu te compro aqui, e se amanhã você me entrega, eu te entrego. Se amanhã, porque você está oferecendo o que Deus tinha pedido para matar. Na minha visão, está tudo bem. Isso é muito forte, né? Versículo 22, olha a resposta de Samuel diante dessa proposta de manchar suas mãos com o pecado de Saul. Ele diz assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, por exemplo, pegando essas ovelhas que Deus pediu, esses bois que Deus pediu para exterminar, agora a gente vai oferecer para Deus. Deus tem tanto prazer nisso quanto em que se obedeça a sua palavra. Aqui está o ponto central. Adoração é obediência à palavra. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Que forte! Samuel está deixando claro: olha, obedecer a Deus é melhor do que oferecer todos esses animais que Deus tinha pedido para fazer outra coisa. E o versículo 23, unido ao verso 22, diz: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Samuel coloca claríssimo as coisas. Samuel não é o tipo do político eclesiástico. Não é o tipo daquele que quer ficar bem com todo mundo. Ele colocou o nome nos bois, nome nas ovelhas. Não podemos aceitar isso. E veja, Saul, você cometeu dois pecados, o pecado de rebelião. O que é rebelião? É desobedecer uma ordem de Deus. E obstinação? É você ficar obstinado naquilo que você entende que é certo, e não importa o que Deus pensa, e não importa o que os homens e mulheres de Deus pensem. Só que ele faz uma comparação dizendo: Saul, o teu pecado de rebelião é igual o de feitiçaria. Se a gente falar que um cristão pratica feitiçaria, se a gente falar que um cristão pratica idolatria, não, isso não pode. Mas um cristão que é obstinado e é rebelde, isso tem. Ele está dizendo que é o mesmo tipo de pecado, porque a feitiçaria é um encantamento. A feitiçaria é algo que a pessoa fica cega. A idolatria, ela está bem ligada a isso também. Eu começo a idolatrar uma imagem, eu começo a idolatrar uma estátua, começo a idolatrar um sistema, uma pessoa, e não vejo mais nada. Só aquilo, só o foco daquilo que eu adoro, do que eu idolatro. É a mesma coisa, obstinação e feitiçaria. E com isso, Samuel foi muito claro para Saul: Deus te rejeitou e ponto. Ah, que não tem, queridos, passar a mão na cabeça. Hoje nós vivemos que chamar o pecado de erro. Hoje nós vivemos num tempo de que a mãe não pode falar as coisas muito claras. A pessoa vai se ferir, vai sair da igreja, não vai querer, vai isso, vai... Samuel está sendo muito claro. E nos desafiando como homens e mulheres de Deus a pregar o evangelho completo de Jesus Cristo, que tem cruz, que tem que ter arrependimento, que tem que ter conversão genuína para que haja adoração verdadeira. No versículo 24, pode ler para nós, por favor?
Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Olha que interessante, né? Aqui, agora, ele aparentemente parece estar arrependido, mas ele transfere para o povo, né? Como se ele... ele pecou por causa do povo.
Uhum.
Uma transferência, né, de responsabilidade. É quando a pessoa chega, né, às vezes diante de Deus: ai, Deus, eu fiz isso, mas também porque fulano fez isso comigo, né? Bom, aí vamos lá no Jardim do Éden.
Uhum.
Quando Deus chega, né, pergunta para Adão: Adão, que fizeste? Não, mas não foi eu, Senhor, foi a mulher quem tu me deste.
E ele não culpa só a mulher, ele culpa o próprio Deus.
Sim.
Que tu me deste.
É. Olha aonde vai o pecado, né? Olha aonde vai. Ainda que parece que você está reconhecendo, mas ainda se transfere, né, para o outro, até mesmo para Deus. O culpado não fui eu. É uma consequência dessas coisas que aconteceram. Por isso que eu pequei.
Exato. E veja que isso, então, não é arrependimento. Isso é remorso. E remorso do quê? Samuel, ele fala aqui no versículo 25, vai comigo para adorar juntos ao Senhor. Então, aparentemente, eu pequei, mas aí ele está novamente, como você disse, culpando o povo. Então, ele não se arrependeu. Mas qual era o grande remorso de Saul? Era que ele ia perder o trono. Ele não estava preocupado com a relação com Deus. Ele estava preocupado com a posição que Deus lhe deu. Ele não queria perder o trono. Ah, minha relação com Deus está mais ou menos, mas meu ministério eu não posso abrir mão. A gente pode ouvir até de pastores, de grandes líderes, grandes no sentido de famosos, que eles sacrificam qualquer coisa por causa do ministério, inclusive o casamento, inclusive os filhos. O meu ministério é intocável. É o caso de Saul. Então, ele está com remorso, ele está dizendo, sim, eu pequei, mas o povo é o culpado no final das contas, mas então agora eu te peço que você perdoe o meu pecado. E ele sabia que Samuel não podia perdoar o pecado dele. Porque eu não quero saber de Deus. Sabe por que eu quero que você perdoe o meu pecado, Samuel? Sabe por que eu quero que você entenda essa situação? Para que você volte comigo. Porque eu chegar lá diante do povo sem o sacerdote pega mal. O povo precisa entender que eu estou adorando ao Senhor, ao Adonai, e eu tenho o respaldo espiritual de Israel, que é você. Então, eu estou querendo novamente te comprar. Você está entendendo? Quero novamente...
Saul, ele está preocupado com a reputação dele.
Completamente. Unicamente.
Uhum.
Unicamente.
É bem diferente, né? O arrependimento... A gente tem um exemplo de Davi, Salmos 26:2. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda o meu coração e os pensamentos. Davi, ele sabia.
É.
Né, que se sem Jesus, sem ele, não era coisa boa.
Exato.
Né? Então, o arrependimento não transfere para ninguém.
Exato.
Há um reconhecimento de que sem o sangue de Jesus em nossas vidas, é isso aí mesmo que a gente faz.
É. Salmo 51, as lágrimas de Davi. E ele não ficou colocando a culpa, porque a mulher lá...
Não, em nenhum momento.
Nenhum momento.
Quando vemos, né, os salmos de Davi em que ele está arrependido, em nenhum momento a gente vê ele transferindo as atitudes dele para ninguém.
Uhum.
Pelo contrário, ele reconhece que ele é nada.
Isso.
Ele reconhece que sem Deus na vida dele... Ele não presta, ele não prestava.
É.
Né?
Esse é o caminho para um verdadeiro adorador. No verso 25, quando Saul está dizendo para que a gente vá adorar o Senhor, não é uma adoração verdadeira. É uma adoração interesseira, política, para ser visto, para a questão da reputação. Agora, Samuel diz no verso 26, pode ler para nós, por favor?
Porém, Samuel disse a Saul, não tornarei contigo. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti para que não sejas rei sobre Israel.
Olha só.
Então, chegou o momento.
É.
Né?
Não vou com você.
Uhum.
Não vou aceitar que você alimente a tua reputação quando você não tem caráter. Não vou. Só que aí no verso 27, virando-se Samuel para ir embora... Saul rasgou, segurou a roupa de Samuel e rasgou. Imagina a força, né? Que ele teve no desespero dele por causa da reputação. Não, nenhum momento porque ele queria adorar o Senhor, nenhum momento porque ele pensou na comunhão dele com Deus. Aí no verso 28, então Samuel lhe disse, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, falando-se do próprio Deus.
Sim.
Nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul, pequei, honra-me. É brincadeira esse Saul.
Saul estava preocupado com a honra, ele estava preocupado com a moral dele.
É. Honra-me, porém agora, diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo que para que adore o Senhor teu Deus, não meu Deus, não nosso Deus. Ele não tinha relação com Deus.
Não.
E ele está preocupado novamente com a reputação.
Ele não tinha relação com Deus e ele não tinha ideia do que é relação com Deus.
Exato.
E a forma como ele se posiciona com Samuel... mostra claramente de que ele não sabia o que era um relacionamento.
Exatamente.
Com
Deus. Evidente. Sabe o que Samuel fez? Algo que surpreendeu a gente, né? Ele voltou. Ele voltou com Saul. Falou, é isso que você quer? Eu vou voltar. Eu vou me apresentar diante do povo. Eu vou adorar a Deus. E diz que ele voltou e Saul adorou a Deus, o Senhor. Final do verso 31, na versão... A revista atualizada diz: e este adorou o Senhor. Quem era este? Saul. Ele adorou ao Senhor. Mas que adoração foi essa? Não foi pelos frutos, pela forma, pela maneira do comportamento de Saul. Não foi uma adoração verdadeira.
Sim. E isso mostra claramente porque lá na frente, né, capítulo 16, aí vamos ver que o Espírito Santo se retirou de Saul.
É. Bom, eu creio que a gente vai... Tem os versículos 32 ao 35, quando Samuel mata Agag. Uma coisa que era para o rei fazer, ele não fez, e Samuel então obedeceu o que Deus tinha pedido. Ele elimina, né? Ele realmente faz o que Deus tinha pedido. E o final do 35, ele termina dizendo que nunca mais Samuel viu a Saul até o dia da sua morte, porém tinha pena de Saul. E Deus se arrependeu, essa expressão, se arrepender, não exatamente que Deus se arrepende de pecado, Deus não errou, mas dizendo não era esse o propósito pelo qual eu tinha colocado esse homem aí.
Uhum.
Então, assim termina o capítulo, o capítulo 15 de 1 Samuel. E nessa conclusão final, o que nós podemos tirar, uma vez que já compartilhamos várias aplicações?
Só finalizando, né? Então, era para Saul fazer, né? E aí Samuel vai e faz. É importante lembrarmos que também em nossa geração, né? Se Deus nos chama para um propósito e a gente não segue, os planos do Senhor não são frustrados. Nós seremos substituídos.
Exato.
Sempre vai ter alguém disponível à voz do Senhor.
Isso.
Né? Então, o que precisamos, né, o que eu tomo como aplicação pessoal, é pedir a Deus que guarde o nosso coração, né? Guarde o meu coração, para que quando chega o tempo de Deus para nos colocar em alguma posição em que Deus tem um propósito sobre as nossas vidas, mas para que o nosso coração esteja guardado nele. Para que não venha nenhuma ideia de que somos alguma coisa,
uhum,
de que podemos alguma coisa,
uhum,
sem a direção dele. É um erro, é uma mentira de Satanás, é uma mentira do nosso próprio coração. A Bíblia fala, enganoso é o coração do homem. Então, você que está ouvindo, né, chegou até aqui, até o final conosco, a nossa oração é para que, então, você guarde o vosso coração, né, aonde Deus te colocar, guarde o teu coração, não se esqueça quem foi que te colocou, quem foi que te consagrou, nada vem de mim. Nada vem do pastor Jorge Senne, nada vem de você. Tudo vem dele. Então, guardemos o nosso coração, porque só precisa de uma pequena brecha. É só um pedacinho de brecha.
É. Nós queremos terminar orando, então, por você. Leia novamente esse capítulo. Se quiser, escute novamente este áudio. Compartilhe se foi de edificação para você com outras pessoas. E que o Espírito Santo gere em nós temor e gere em nós corações de verdadeiros adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade, e que está preocupado realmente com a obediência mais do que o sacrifício. Vamos orar? Pai, nós queremos trazer diante de Ti, uma vez mais, nossos corações. Sonda-nos, ó Deus, vê se há em nós algum caminho mau. Perdoa-nos, Senhor, e guia-nos pelo caminho eterno. Senhor, livra-nos de atitudes como a que Saul teve. Senhor, procurando sempre manter uma imagem quando o coração dele estava longe do Senhor. Senhor, nós não queremos isso. Nosso coração precisa urgentemente estar perto de Ti e nós reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Senhor, nos ajuda, por favor, ao ouvir essa palavra, ao compartilhar aqui juntos. Trabalhe, Espírito Santo, em nossas vidas e na vida desta pessoa preciosa que ouviu essa mensagem, que parou, que refletiu, que realmente está tocada agora pelo Espírito Santo. Gere em nós este arrependimento verdadeiro. Dá-nos também um coração como o de Samuel, coração de firmeza, coração de compromisso. Deus, obrigado por esta palavra, obrigado por este momento. E pedimos que seja de edificação e transformação para cada pessoa que ouvir esta palavra. No nome de Jesus. Amém.
E você também que ouviu essa palavra e que sabe qual é a sua condição espiritual e que o Espírito Santo está tocando teu coração neste momento para o arrependimento, busque uma autoridade espiritual sobre a tua vida, confesse o seu pecado e saiba, Deus tem uma segunda oportunidade. Ele é o Deus da segunda oportunidade. Se arrependa, confesse o seu pecado e Ele liberará sobre a tua vida o perdão.
Amém. Até então, nosso próximo Tempo com a Palavra. Foi um prazer estar aqui com você.
Que Deus te abençoe e até o próximo Tempo com a Palavra.